apresentada pelo Governo não dá garantias de inverter o rumo que está em curso e não responde aos problemas nacionais. A prioridade que o Governo dá à redução do déficit nega 6 mil milhões de euros que são indispensáveis para as medidas de resposta à situação económica e social. O adiamento e incumprimento de várias medidas aprovadas em sucessivos orçamentos, incluindo no suplementar, e até o incumprimento de outras decisões que foram tomadas para fazer face à epidemia, com o exemplo flagrante de medidas de apoio aos pequenos empresários não concretizadas, acentuam a preocupação com o objetivo de reduzir o déficit a todo o custo, apesar da situação que o país atravessa. O Governo e o PS têm a responsabilidade de garantir um orçamento que, na sua versão final, contribua para a resposta global que é necessária, invertendo opções erradas, construindo soluções adequadas e fazendo as convergências correspondentes. A abstenção do PCP não é um ponto de chegada. É assumida com o objetivo de abrir a discussão que falta fazer, confrontando as necessidades do povo e do país com as medidas que garantem resposta, apesar da sistemática recusa do Governo em lhes corresponder. O voto contra nesta fase não permitiria essa possibilidade. Vamos para a discussão na especialidade, sabendo que não se responde a uma recessão económica, nem à dinamização da economia, sem a valorização do trabalho, o aumento geral dos salários para todos os trabalhadores, designadamente do salário mínimo nacional, e a revogação das normas gravosas da legislação laboral. Lutando para que o Serviço Nacional de Saúde tenha os meios e recursos necessários, seja para enfrentar a epidemia, seja para responder a tudo o resto que tem ficado para trás. Exigindo soluções específicas para o recrutamento de trabalhadores em setores e carreiras onde a contratação enfrenta maiores dificuldades, como são os casos de médicos e enfermeiros, para além de medidas gerais de valorização dos salários e das carreiras como instrumento indispensável para a valorização dos trabalhadores e a melhoria da prestação do serviço público. Intervindo para que se reforcem os serviços públicos, contratando os milhares de trabalhadores que estão em falta, além da saúde, nas escolas, na segurança social, na justiça, nas forças e serviços de segurança. Propondo que os trabalhadores dos serviços essenciais tenham direito a um suplemento remuneratório que abranja todos os profissionais dos setores da saúde, das forças e serviços de segurança, dos bombeiros, dos equipamentos sociais, da limpeza e higiene urbana, da recolha de resíduos, das águas e saneamentos e outros. Reafirmando a necessidade da valorização do subsídio de desemprego com o alargamento da sua abrangência, o reforço dos montantes e o alargamento dos prazos de pagamento. Lutando para que a resposta às necessidades das jovens famílias e aos idosos seja definida com medidas e objetivos concretos relativos à criação de vagas em rede pública de creches e lares, a concretizar em 2021 e definindo-se com clareza a responsabilidade da segurança social em ambas as áreas. Propondo para o aparelho produtivo, as MPMEs, os setores das pescas e da agricultura, as medidas específicas que assegurem preços justos à produção e simultaneamente garantam a articulação entre o desenvolvimento da atividade produtiva e a elevação do poder de compra dos trabalhadores e do povo. Não desistimos de lutar por uma justa política fiscal, aliviando a tributação em IRS dos rendimentos mais baixos e intermédios e, simultaneamente, pondo fim à fuga para o estrangeiro de grupos económicos que devem pagar em Portugal os impostos sobre os lucros gerados no país. Interviremos para assegurar que o acesso à cultura, ao desporto, à fruição da vida não estejam suspensos ou condenados a desaparecer perante as dificuldades colocadas pela epidemia. Interviremos para que os setores estratégicos do país não continuem à mercê dos interesses dos grupos monopolistas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, os problemas sanitários estão longe de estar ultrapassados e introduzem elementos de incerteza quanto à evolução futura perante o agravamento de todos os indicadores económicos e sociais. Face à dimensão dos problemas, o país não compreenderia que fossem recusadas as respostas que se impõem. O país não compreenderia que se continuasse a colocar os interesses do grande capital à frente da melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do povo. O país não compreenderia que as soluções necessárias continuassem adiadas, subordinadas ou dependentes do déficit ou da dívida. Os trabalhadores e o povo português não devem temer as ameaças e chantagens que se possam fazer a propósito do orçamento. O que é e será preocupante é o Orçamento do Estado e outras opções do Governo amarrarem a vida de milhões de portugueses à degradação económica e social. A resposta de esquerda à situação económica e social tem de ser a do aprofundamento da democracia, da igualdade, da justiça social e dos direitos do povo, com a subordinação do poder económico ao poder político, seja no combate à corrupção, seja na recuperação do controle público das empresas e setores estratégicos. Tal como na votação da generalidade do orçamento suplementar, agora, com a nossa abstenção na generalidade no orçamento para 2021, abrimos a possibilidade da discussão que é preciso fazer na especialidade. O sentido de voto final no orçamento dependerá da avaliação dessa versão final do orçamento face à resposta global aos problemas nacionais e das garantias quanto a opções do Governo em matérias fundamentais no domínio dos salários, dos direitos dos trabalhadores ou da recuperação de instrumentos indispensáveis à condução de uma política de desenvolvimento económico e social ao serviço do país. É este o nosso compromisso, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. O país notou o tom com que o Primeiro-Ministro se dirigiu ao Bloco de Esquerda neste debate. Na verdade, não é novo. Foi assim há um ano, na campanha eleitoral, exigindo uma maioria absoluta para poder evitar uma nova geringonça. Mas esses estados de alma, já sabem, nunca nos demoveram do nosso caminho. No dia das eleições, há um ano, voltámos a propor ao PS um acordo escrito para a legislatura. Sem surpresa, ouvimos a resposta de que a geringonça estava morta e que o PS recusava qualquer acordo. Propusemos esse acordo porque queríamos abrir um novo caminho que respondesse aos maiores déficits sociais. Queríamos esse acordo porque esperávamos que o PS pudesse afastar-se do pacto com a direita e os grandes patrões para manter a legislação laboral da Troika. Desejámos esse acordo porque Portugal precisa de políticas que tragam confiança e segurança para quem trabalha. O PS recusou, mas o Bloco não desistiu. Nunca desistimos. Não somos de desistir. O Serviço Nacional de Saúde tem sido a nossa prioridade. Não previmos a tormenta, mas conhecemos a realidade. Antes da pandemia, já sabíamos que eram precisos muito mais profissionais, mais investimento, mais meios de diagnóstico. Viabilizámos o orçamento do Estado que está em vigor, após vários acordos com o Governo, sobretudo para reforçar o Serviço Nacional de Saúde, mas também para defender a escola pública, proteger os pensionistas pobres, cuidar dos cuidadores. Nenhum dos acordos foi cumprido no tempo certo. Muitos foram pura e simplesmente esquecidos e isso ensinou-nos a sermos exigentes até ao detalhe das letras mais pequenas. Mesmo depois das recusas e incumprimentos, nunca desistimos. Demos ao Governo tudo o que pediu a este Parlamento nos últimos meses. No Orçamento do Estado para 2020, na emergência e no Orçamento Suplementar, apoiámos todo o reforço de verbas e de meios e todas as condições que o Governo nos pediu. Agora, o Governo pede-nos que viabilizemos o Orçamento do Estado para 2021 de olhos fechados. Apenas porque sim, porque se aprovarmos antes, teremos de aprovar depois, mesmo que saibamos que o Orçamento não responde à emergência da crise. Pedem-nos que votemos anúncios sem suporte. Isso sim seria desertar de Portugal. Não o faremos. No Orçamento do Estado para 2021, temos que decidir como defender Portugal no próximo ano. E para um orçamento ser de esquerda, não basta ao Governo dizê-lo. Tem que ter políticas de esquerda, soluções de esquerda. Bem sei que foram sempre limitadas as aproximações à esquerda nos anteriores orçamentos. É certo que o PS se levantou sempre ao lado da direita nas matérias estruturais em que era necessário impor regras ao sistema financeiro e defender o trabalho. Mas não é menos certo que existiu até hoje um campo de progressão à esquerda, na defesa de rendimentos do trabalho, do respeito pelas pensões e carreiras contributivas, do Estado Social, e orgulhamo-nos desse caminho. Tragicamente, chegados à crise, o Governo deserta até desse estreito campo de entendimento, não podendo escudar-se na Europa, que este ano até suspendeu as regras orçamentais absurdas e que, embora cinicamente, vem recomendando a valorização do trabalho e do salário, o Governo esconde-se na manipulação, na hostilidade, na chantagem. Não responderemos a nada disso, mas respondemos ao país sobre como se protege o nosso povo no meio da tempestade. Respondemos sobre a emergência social e como enfrentar a vaga de despedimentos. E sabemos que uma resposta de esquerda defende a carreira contributiva de quem perdeu o emprego, estendendo o subsídio de desemprego. Impõe regras à economia para que os apoios públicos às empresas não possam ser indiferentes ao destino dos trabalhadores precários. Para que a compensação por despedimento seja reforçada e o despedimento deixe de ser a opção mais fácil e mais barata. A resposta de esquerda apoia quem está mais desprotegido com uma proteção desenhada para não deixar ninguém para trás. Ao recusar alterar as regras do despedimento ou do apoio social da direita, além da Troika, lembram-se? O que o Governo nos diz é que enfrentará esta crise com as leis de 2012 no trabalho e na proteção social. Leis desenhadas precisamente para que os custos da crise recaiam sobre os trabalhadores. A mesma receita não terá outro efeito. Se a recusarmos no passado, se tudo fizemos para a enfrentar, se o nosso entendimento até hoje foi sempre para a afastar, como pode agora o Governo pensar sequer que diante de uma nova crise aceitaríamos? Como pode o PS aceitar essa receita? Durante todo este debate, nem por uma vez o Governo ou o Partido Socialista disseram porque se opõem à recuperação do período de concessão do subsídio de desemprego, ou porque acham que é má ideia voltar à compensação por despedimento que aqui defenderam em 2012. Mas o Primeiro-Ministro anunciou que a moratória sobre a caducidade unilateral da contratação coletiva protege milhões de trabalhadores e não ouvimos um argumento para que uma medida que ataca assim o trabalho seja apenas suspensa e não revogada. Senhor Primeiro-Ministro, se não fosse suficientemente grave que a solução do Governo não responda à emergência social, e não é isto de facto, quase tudo, também não responde à crise sanitária. No meio da pandemia, o Governo conforma-se com a falta de recursos do Serviço Nacional de Saúde e abandona o caminho construído arduamente para o defender. Com um orçamento em vigor que prevê o aumento dos profissionais no Serviço Nacional de Saúde, verificamos dolorosamente que o SNS tem hoje menos médicos do que tinha em março, quando a pandemia chegou a Portugal. E choca-nos que o Primeiro-Ministro repita sempre, como ontem repetiu, que há mais médicos, quando se abrirmos a página do portal oficial SNS Transparência, se olharmos para os números que o Ministro das Finanças confirmou no Parlamento, aí está a realidade difícil. Há mesmo menos médicos do que no início da pandemia. E o que pergunto é como é que pode um Primeiro-Ministro que ignora a realidade corrigir um problema que acha que não existe? O Bloco apresenta a solução: criar carreiras no SNS com exclusividade, salários decentes e condições exigentes. Isso foi o que propuseram António Arnoux e João Semedo e consta da Lei de Bases de Saúde que construímos em conjunto na passada legislatura. E não, Senhora Ministra Marta Temido, ninguém duvida aqui da sua dedicação no cumprimento das suas responsabilidades. Mas a dedicação plena que está no programa eleitoral do PS e na Lei de Bases não é essa. é mesmo um regime de compensação aos profissionais, esse regime a que agora o Governo se opõe. Propõe-nos que aprovemos um orçamento de promessas com muitos concursos